as notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A confirmação veio da Polícia de Segurança Pública. 77 pessoas foram apanhadas no distrito de Santarém a violar o dever geral de recolhimento domiciliário, enquanto 14 foram surpreendidas a circular entre concelhos sem justificação válida. A outro nível, mas também no âmbito da pandemia, a PSP avança que 17 outras pessoas foram autuadas face ao incumprimento do uso obrigatório de máscara. São estes alguns dos números do conjunto de atividades operacionais que tiveram como palco o distrito de Santarém na última semana. Ações essas de onde resultou também a detenção de 5 pessoas, 3 das quais em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial, uma por condução sem habilitação legal e outra por posse ilegal de arma. O Médio Tejo lamenta a morte de mais 9 pessoas que estavam infectadas com Covid-19 no registro total, que ascende já às 355 vítimas associadas à pandemia, numa mortalidade que se cifra em 2,8%, tendo em consideração os 12.477 contágios já detectados. E entre as vítimas mais recentes, 2 delas residiam em Abrantes, que agora tem 68 óbitos, outras 2 em Torres Novas, que tem 60, e mais 2 em Orém, que tem 78 vítimas. Já no entroncamento, morreu mais uma pessoa, 19 no total, assim como em Ferreira do Zêzere, com 16, e Vila Nova da Braquinha, com 8.
Rádio Web, a primeira a informar.
Desde que a Câmara de Tomar colocou em prática um novo modelo para apoiar as refeições a alunos com escalão A e B da Ação Social Escolar, têm chovido pedidos para adesão aos vales de compras, precisamente a tal mudança que já está em marcha. Perante a considerável logística que é necessária para distribuir refeições por todas as chamadas freguesias rurais, a autarquia passou a disponibilizar quinzenalmente vales de compras de 50 euros para o escalão A e de 25 para o escalão B, destinados à aquisição de alimentos nas mercearias, supermercados existentes na respectiva área de residência dos agregados familiares que são auxiliados. A verdade é que o sucesso desta iniciativa foi tal que já houve registro para cerca de 600 vales entregues e com a tal chuva de pedidos no decurso dos últimos dias, conforme confirmou Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que fez um ponto de situação em torno destes apoios nas refeições escolares.
Portanto, o modelo neste momento é na cidade, ou melhor, na freguesia urbana, mantemos o modelo que já tínhamos, portanto, as refeições são, temos refeições confeccionadas, e neste caso pela empresa que ganhou o concurso e que confecciona estas refeições e que depois são recolhidas em takeaway pelas famílias, portanto, no perímetro mais próximo aqui das escolas, e entregues ao domicílio, digamos, no perímetro mais alargado e nomeadamente do espaço rural, mas também em partes da cidade, portanto, da freguesia urbana. Para as outras 10 freguesias ou uniões de freguesias ditas rurais, desenvolvemos então um modelo de vale em compras nos supermercados locais. Portanto, na lista foi tanto elaborada uma lista, foram contactados todos os supermercados de espaço rural, portanto, todos os que existem fora da freguesia urbana, e claro, naqueles que entenderam aderir, portanto, os agregados cujos educandos tenham subsídio com escalão A ou B, devem dirigir-se a um desses supermercados para então usar esse vale na aquisição de produtos. Com isto, estamos, naturalmente, o valor, portanto, de 50 euros para escalão A, 25 para escalão B, é um valor superior àquilo que seria naturalmente o valor da refeição, o valor apoiado de refeição, mas também é verdade que ao cozinhar em casa há algumas despesas extra, portanto, desse agregado, com água, com a luz, com o gás, o que seja, mas também é verdade que houve aqui realmente a intenção de poder ajudar um pouco mais esses agregados e com eles, portanto, também essas famílias poderem fazer aqui uma gestão um pouco mais em escala, portanto, da confecção destas refeições. Claro, acaba por haver um segundo efeito complementar, que é também o de ajudar estas pequenas empresas do nosso espaço rural. Apenas para vos dar grandes números, no caso das refeições na freguesia urbana, mudam todos os dias, e à segunda-feira é o dia em que, em regra, são menos, mas hoje, por exemplo, foram servidas cerca de 190 refeições. No caso dos vales, para esta quinzena foram entregues cerca de 600 vales. Entretanto, durante estes últimos dias começaram a chover pedidos de ação social escolar, mas estamos a avaliar aqueles que sejam efetivamente justificáveis para, portanto, fazer também esta revisão, nomeadamente dos números, para a próxima quinzena.
Está instalada a polémica em torno da expansão da fibra óptica no Conselho de Tomar. Tudo isto a propósito de declarações proferidas na recente reunião do Executivo, à altura em que a Presidente, Anabela Freitas, disse que as freguesias de Além da Ribeira Pedreira e da Serra Junceira foram as únicas a responder à autarquia no sentido de indicarem locais que possam receber infraestruturas tecnológicas que permitam o acesso à fibra óptica. Isto numa altura em que se aprovou a minuta do contrato de comodato com uma empresa que fará essa instalação, no caso concreto, em Além da Ribeira Pedreira.
E, nesta fase, vai avançar a freguesia de Além da Ribeira Pedreira, portanto, foi tudo articulado com os senhores presidentes de junta, para que dissessem quais, dentro das suas juntas, quais eram as zonas que tinham mais população e que era mais de abranger mais facilmente um conjunto maior de pessoas com infraestrutura tecnológica. E, portanto, o que vem aqui, neste caso, que vem com o contrato, são os locais da freguesia de Além da Ribeira Pedreira que irão ter acesso à infraestrutura tecnológica. Foi feito também um outro processo com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia Serra Junceira, sendo que, no caso da Serra Junceira, o apoio que nós demos foi técnico e foi na questão do contrato de comodato que ele depois irá negociar com a empresa, porque vai ser num local dele, e, infelizmente, foram os únicos presidentes de junta que responderam àquilo que nós tínhamos solicitado para indicarem como locais. Mas vamos fazer um reforço, outra vez junto dos outros presidentes de junta que não responderam, no sentido de termos aqui mais locais. Aquilo que nós pretendemos é alargar o mais possível a infraestrutura tecnológica a todos os locais possíveis do nosso concelho. Portanto, no caso Além da Ribeira Pedreira, como é num edifício que é a pertença da Câmara, pronto, fazemos um contrato com a empresa, depois a infraestrutura fica lá para servir quem entender ligar-se à fibra óptica.
Entretanto, já houve registro para reações a estas palavras de Anabela Freitas. Uma dessas reações foi de João Luís Alves, presidente da União de Freguesias de Casais Alviubeira, que contactou a redação da ERT para assegurar que nunca foi contactado pela autarquia e nem pela empresa responsável por este processo, recordando que a colocação de fibra óptica no seu território tem sido uma das lutas da sua junta.
Nem fui contactado nem por esta empresa, nem pela Câmara Municipal, nem por telefone, nem por e-mail. Eu tive agora o cuidado, quando cheguei à junta, de ir verificar todos os e-mails, não é, da Câmara, e fui também ver se eventualmente teria chegado algum desta tal empresa, e de facto não há nenhum e-mail, e portanto eu também não fui contactado por telefone. Esta questão da fibra óptica tem sido muito... tem sido uma das lutas aqui da nossa freguesia, porque nós, nem sequer na nossa sede da Junta de Freguesia, temos fibra óptica. E é uma das batalhas que temos travado ao longo deste tempo, e a comprová-lo está o facto de nós termos lançado uma campanha de assinaturas, não é? Baixo assinado, em que distribuímos estas folhas pelas coletividades e pelos cafés e restaurantes aqui da freguesia. Já tínhamos recolhido algumas, já temos aqui algumas assinaturas, que até por sinal enviei para a Câmara Municipal, juntamente com a minha reclamação e o meu repúdio por estas declarações da Sra. Presidente, que não consigo compreender, porque não sei como é que a Sra. Presidente pode fazer uma afirmação destas em plena reunião de Câmara Municipal, que estava a ser gravada e que estava lá a comunicação social, e, portanto, é uma declaração pública. Como é que pode fazer esta declaração, assim dando em leve, ou desconhece o processo em que isto foi, portanto, em que isto foi feito, não é? O contexto em que esta articulação, estes contactos foram feitos, ou então não consigo perceber qual é a razão de ser dessas afirmações. Portanto, eu venho aqui dizer o seguinte: comigo, Presidente Daniel Freguesias Casais e Alviubeira, nem com nenhum membro deste Executivo, ninguém falou connosco sobre esta questão.
Também Lourdes Ferromal Fernandes, presidente da Junta de São Pedro e da Conselheira de Tomar do PSD, assegurou à ERTS que não foi contactada pela Câmara no sentido de que a freguesia pudesse indicar qual o local para a colocação de infraestruturas tecnológicas que possibilite a cobertura de rede por fibra óptica.
Não fui contactada pela autarquia, pela Câmara Municipal de Tomar, e estranho esse facto, uma vez que temos junto à freguesia de São Pedro de Tomar feito pedidos e registado pedidos junto à Câmara Municipal no sentido de ser dada uma resposta a estas dificuldades que são neste momento também e significativas e prementes para a freguesia de São Pedro de Tomar. Eu todos os dias tenho pessoas a ligarem-me ou a mandarem-me e-mails, como fiz há pouco, há dois dias atrás, há três dias atrás, e reencaminhei mais um e-mail de um cidadão da freguesia de São Pedro de Tomar a fazer, pronto, a registar a impossibilidade do teletrabalho por falta de comunicações. Portanto, daqui eu acho que esta resposta deve ser seguramente dada pelo município. Agora, dizer, responder de uma forma ligeira e sem sentido de verdade à questão que foi colocada pelo nosso vereador Luís Ramos, isso é que me preocupa. Preocupa-me porque induz em erro as pessoas das nossas freguesias que irão pensar: estes presidentes de junta não estão a fazer o trabalho que devem. E não é verdade. E isso não é verdade. E é contra esta falta de rigor e esta falta de verdade que nós nos insurgimos.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, foi questionada por João Gonçalves Pereira, deputado do CDS na Assembleia da República e vereador na Autarquia de Lisboa, a propósito da poluição no Navão. Nesse requerimento a que a ERTE teve acesso, o eleito dos centristas quer saber que medidas estão planeadas para responder de forma célere e eficaz ao referido problema, sendo que o documento é dirigido a Anabela Freitas, também enquanto responsável máxima pela empresa Tejo Ambiente. O CDS-PP questionou também que informações têm a autarca que a levem a excluir a Zetar como responsáveis pelos atentados ambientais, solicitando ainda informações sobre quais os resultados do estudo técnico encomendado pela Tejo Ambiente sobre a avaliação das condições em que operam as 3 hectares da zona industrial de Ourém, do Alto Navão e de Ceiça. O deputado João Gonçalves Pereira lamenta que esta situação continue sem resolução e sem que as autoridades e entidades competentes identifiquem a origem dos focos de poluição.
Rádio Air, informação.
O vereador Carlos Ramos entregou o pelouro da Proteção Civil do município de Torres Novas depois de ter sido indevidamente vacinado contra a Covid-19. A indicação foi confirmada pela conselheira do Partido Socialista através de um comunicado publicado na rede social Facebook. Ainda assim, o eleito do PS, precisamente, não apresentou o pedido de demissão, posição que já mereceu duras críticas da oposição, em especial do Partido Social Democrata, que exige agora que o presidente da autarquia, Pedro Ferreira, retire todos os pelouros ao vereador, passando o mesmo a regime de não permanência. Recorde-se que Carlos Ramos foi vacinado ao aproveitar uma sobra, isto quando não pertence a qualquer grupo de risco e nem sequer desempenha funções que lhe permitam a administração do medicamento. No referido comunicado, o Partido Socialista manifestou a sua total discordância com esta atitude do vereador com o pelouro da Proteção Civil. Entende que a mesma violou princípios éticos, apesar da ausência de normas oficiais para as vacinas sobrantes à data da tomada da mesma. A gestão das vacinas, incluindo nas sobras, não foi nem é da competência do município. A tomada da vacina resultou de uma decisão individual, refere a conselheira do PS de Torres Novas. Nos últimos dias tem havido registro para uma sucessão de rupturas nas condutas de abastecimento de água, em especial na rua Torres Pinheiro e ainda na avenida Cândido Madureira. A situação não é nova e resulta da degradação das referidas condutas e só a sua substituição poderá resolver de vez o transtorno que tem sido causado a residentes e comerciantes que ainda ali podem exercer a sua atividade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, lamentou o incómodo causado às pessoas, dando conta, assim, da necessidade de avançar para obras.
O choque tem estado a incomodar habitantes, sobretudo da parte histórica e ao redor da parte histórica, que tem a ver com frequentes rupturas nas condutas de água, nomeadamente na Avenida Cândido Madureira e na Avenida Torres Pinheiro. Isto deve-se ao facto de as condutas serem efetivamente já muito, muito velhas, sendo que, como sabem, a obra da Torres Pinheiro, que já tinha sido lançada e que ficou deserta, que nós agora aumentámos o valor base para novo lançamento de procedimento, esse que ocorrerá após a Assembleia Municipal, porque esse aumento está previsto naquilo que é a revisão do orçamento da Câmara para o próximo ano. Dizer-vos que, a exemplo do que aconteceu com a Nuno Álvares, se recordam, antes do início da Nuno Álvares, também havia rupturas frequentes na Nuno Álvares, portanto está previsto nessa empreitada toda a substituição das infraestruturas de saneamento e de água para obviarmos esta situação, que causa obviamente incómodo. Neste caso, sobretudo às famílias e a alguns estabelecimentos comerciais que ainda operam na zona da Torres Pinheiro, porque ainda podem estar abertos de acordo com o atual estado de emergência, mas também as famílias que estão em casa estão neste momento mais tempo em casa e, portanto, aquilo que são as rupturas de água provoca efetivamente constrangimentos.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
Numa altura do ano em que tanto falamos de infecções respiratórias, decido trazer aos ouvintes a temática da febre, de modo a esclarecer alguns mitos e capacitar a sua atuação perante este sintoma tão frequente. Geralmente, a febre é uma resposta normal do organismo para ajudar a combater uma infecção provocada por vírus ou bactérias, e por esse motivo, benéfica. Assim, por si só, a febre, mesmo que alta, não deve ser considerada como um sinal grave, tendo em conta que, na maior parte dos casos, é originada por doenças benignas e é autolimitada, ou seja, resolve em 3 a 5 dias. Mas a partir de que temperatura é que se considera febre? De uma forma simples, qualquer medição acima de 38 graus corresponde a febre. No entanto, depende do local de medição. E por isso, se for registada a temperatura axilar ou oral superior a 37,5 ou timpânica superior a 37,7, também se considera febre. Relativamente às pessoas idosas, habitualmente o seu organismo pode não ter capacidade de elevar tanta temperatura corporal, pelo que é necessário estarmos mais atentos a esta faixa etária. E como atuar perante a elevação da temperatura corporal? O ambiente, o vestuário e a roupa da cama devem ser mais frescos, o apetite deve ser respeitado sem nunca esquecer o aumento da ingestão hídrica, pois nestas situações existe uma grande perda de água através da pele, vigilância de outros sintomas que possam justificar o aparecimento de febre, se a febre provocar desconforto, tomar um antipirético. Um antipirético é um medicamento para baixar a temperatura corporal e considera-se eficaz se baixar a temperatura entre 1 a 1,5 grau após 2 a 3 horas. Os mais utilizados são o paracetamol e o ibuprofeno. Na generalidade, o paracetamol é o fármaco preferido, com dose e posologia estabelecidas pelo médico, com um intervalo mínimo de 4 horas entre tomas. No caso de alergia ao paracetamol, o ibuprofeno é a alternativa. Não existem recomendações no sentido de que alternar dois antipiréticos como o paracetamol e o ibuprofeno seja mais eficaz ou seguro do que qualquer um dos medicamentos isoladamente. E os antibióticos não devem ser utilizados para reduzir a febre. Na maioria dos casos, a febre é causada por infecções virais que não respondem ao tratamento com antibióticos. Por fim, para além dos cuidados anteriormente abordados, relembro aos ouvintes que, neste contexto pandémico, o aparecimento de febre deve motivar o contacto telefónico para o SNS 24, especialmente se estiveram com pessoas Covid positivas.
Rádio R, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique em segurança.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.